Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que cria tarifa social para contas de água e luz com descontos para famílias carentes. Deputados aprovam projeto que garante decisão favorável ao réu quando houver empate nos julgamentos. Após pressão do Congresso, o governo recua e retira desoneração de medida provisória. E sessão solene marcou o Dia das Doenças Raras. Câmara aprova projeto que cria tarifa social para contas de água e luz com descontos para famílias carentes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que transforma em lei a tarifa social de água e esgoto, já praticada por estados e empresas de saneamento. O desconto médio nas contas de água e esgoto para as pessoas beneficiadas é estimado em R$ 30,00 por mês. Serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CadÚnico, com renda de até meio salário mínimo por pessoa e pessoas idosas ou com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. O texto não obriga as empresas de saneamento a concederem os descontos, mas cria incentivos para que isso aconteça. A proposta permite que o governo crie a conta de universalização do acesso à água, que vai subsidiar os abatimentos, ou seja, custear parte do dinheiro que as empresas concessionárias vão deixar de arrecadar. Essa conta será custeada por dotações orçamentárias e pelas multas aplicadas pela ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O restante do custo da tarifa social, que pode chegar a R$ 5 bilhões, será rateado pelos demais consumidores, o que foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, a proposta aumenta os custos dos consumidores de classe média e das empresas, o que seria uma espécie de imposto disfarçado.
Não somos contra o intento. No entanto, a maneira de financiamento preserva o governo, que não tem dotação orçamentária disso, e está criando um novo tributo embutido de uma maneira totalmente subterfugiada. O método de financiamento é que vai encarecer as empresas, a classe média brasileira, esses que vão sair prejudicados.
O relator da proposta, deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, estima que o público potencial da tarifa social de água e esgoto é de 34 milhões de famílias, que correspondem àquelas cadastradas no CadÚnico e têm renda abaixo de meio salário mínimo por pessoa. O número, porém, é bem menor, porque cerca de metade dessas famílias não tem acesso à rede de água e esgoto. Para Pedro Campos, o projeto estimula as empresas a atenderem essas pessoas.
A gente viu nas últimas semanas os dados do censo do saneamento básico, onde infelizmente no Brasil 49 milhões de brasileiros não têm acesso ainda ao esgotamento sanitário e 6 milhões de brasileiros não têm acesso adequado ao abastecimento de água. E esse projeto é um esforço dessa casa e do Congresso Nacional para criar mais incentivos e estímulos para que essa realidade seja superada.
O texto aprovado estabelece que o BPC e o Bolsa Família não entram no cálculo da renda das famílias a serem atendidas pela tarifa social. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto que transforma em lei a tarifa social de água e esgoto seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara conclui a aprovação de projeto que protege quem adquire imóvel sem saber que estava indisponível por decisão da Justiça. E o repórter Marcelo Larcher explica a questão.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que considera legal e válida qualquer operação de venda ou transferência de imóveis, mesmo aqueles hipotecados pela Justiça em ação de improbidade administrativa, se não houver registro nesse sentido feito em cartório. Ou seja, a pessoa que comprar um imóvel que pertença a quem responde a processo judicial com penhora de bens terá garantia de compra, a menos que essa penhora ou hipoteca esteja averbada na matrícula registrada no cartório de imóveis. O projeto foi aprovado na Câmara no final de 2022 e depois disso foi alterado pelo Senado. A proposta original, apresentada pelo deputado Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, alterava a lei de improbidade administrativa. Os senadores mantiveram o mérito, mas transferiram a medida para a lei que trata do registro de imóveis. Com a alteração, o projeto voltou para análise dos deputados. O relator, deputado Lafayette de Andrade, do Republicanos de Minas Gerais, deu parecer favorável à alteração feita pelo Senado. Segundo ele, garantir a legalidade de negócios envolvendo imóveis no caso em que uma hipoteca não estiver registrada registrada no cartório é uma maneira de proteger adquirentes de boa-fé, que não tem relação com qualquer ação judicial do vendedor.
Vou criar aqui um exemplo hipotético, né? Eu comprei a casa de um cidadão e esse cidadão amanhã torna-se prefeito ou agente público e sobre ele é instaurado um processo de improbidade administrativa. Ora, essa casa que eu comprei dele anterior não tem nada a ver com o bloqueio de bens que ele tiver, não incide no terceiro interessado de boa-fé anterior àquele episódio. É disso que se trata esse projeto, extremamente meritório.
O projeto foi aprovado com 343 votos contra 11, mas foi criticado pelo governo, como explicou o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro.
Entendemos que esse projeto dificulta em muito o resgate de recursos públicos em face da aplicação da lei de improbidade administrativa. Ao burocratizar esse processo, é o direito público que acaba possivelmente ou eventualmente se subordinando ao interesse privado. E um devido e justo bloqueio de bens pode ser prejudicado.
O projeto que considera legal a venda ou transferência de imóvel pertencente a quem teve bens penhorados, quando esse impedimento não estiver formalizado no cartório, foi enviado para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Após pressão do Congresso, o governo recua e retira a desoneração de medida provisória. Parlamentares querem que revisão alcance também programa de retomada do setor de eventos. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Após a retirada da reoneração tributária de alguns setores econômicos da medida provisória 1202, vários deputados se mobilizam para retirar do texto o fim antecipado do PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Após repercussão negativa no Congresso, o governo editou nova medida provisória, que mantém a desoneração de 17 setores econômicos, mas enviou as mudanças no regime por meio de projeto de lei. Em relação ao PERSE, o coordenador da Frente Parlamentar Mista da Hotelaria Brasileira, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, promete reunir vários representantes do setor de turismo para um ato em Brasília, no dia 5 de março, pela manutenção do programa até 2026, como estava previsto na lei anterior. Pela medida provisória, o PERSE acaba no final deste ano. O deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, também defende a lei anterior.
Mas a grande e ampla maioria ser prejudicada com uma política que salvou o setor de eventos, o setor hoteleiro, bares, restaurantes e todo o turismo brasileiro pós-pandemia, é impossível que o Congresso possa aceitar isso.
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirma que o programa fez sentido na pandemia, mas que agora está afetando as contas públicas ao isentar o setor de vários tributos.
É um programa criado ainda na época da pandemia, a pandemia já acabou, setores de eventos, mas que continuava e começa a gerar um impacto na saúde das contas públicas muito grande.
Padilha diz que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve mostrar ao Congresso números que confirmam os argumentos do governo. A renúncia fiscal com o PERSE, em 2023, teria sido de 16 bilhões de reais. Haddad deve defender ainda a limitação para a compensação de tributos com créditos judiciais, que também permaneceu na medida provisória. Nilton Cardoso Júnior disse que a limitação não tem sentido.
E, portanto, limitar a capacidade de compensação dos contribuintes é dizer que o cheque do governo não vale. Eu discordo completamente dessa ideia.
A deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, relatora da questão da desoneração tributária na Câmara, disse em suas redes sociais que a decisão do governo de recuar neste ponto mostra um respeito, mesmo que tardio, aos deputados e senadores, que decidiram derrubar o veto presidencial no final do ano passado. O governo havia vetado lei que ampliou a desoneração até 2027. O regime faz com que as empresas troquem o pagamento da contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento por uma contribuição sobre o faturamento. O governo diz que perde dinheiro com isso, mas as empresas afirmam que a medida facilita a manutenção de empregos. O projeto de lei encaminhado pelo governo sobre o tema repete as alterações da medida provisória, estabelecendo uma redução da contribuição previdenciária patronal apenas para os trabalhadores que ganham um salário mínimo, mas com redução gradual do benefício até 2027. Diferentemente da medida provisória, o projeto de lei não tem vigência imediata. As medidas provisórias passam a valer a partir da edição, embora precisem ser confirmadas pelo Congresso para continuarem em vigor. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras. Uma sessão solene na Câmara reuniu parlamentares, familiares e especialistas para marcar a data, como informa Ana Raquel Macedo.
O Dia Mundial das Doenças Raras, 29 de fevereiro, foi lembrado em sessão solene na Câmara dos Deputados. A data foi escolhida pela raridade do dia 29 de fevereiro, que ocorre apenas a cada 4 anos, em anos bissextos, como 2024. No Brasil, desde 2018, uma lei define o Dia Nacional da Informação, Capacitação e Pesquisa sobre Doenças Raras. E a Semana Nacional da Informação, Capacitação e Pesquisa sobre Doenças Raras acontece anualmente na última de fevereiro. Doenças raras, na definição do Ministério da Saúde, são aquelas que afetam até 65 indivíduos a cada 100 mil. A Organização Mundial da Saúde cita ainda a diversidade dos sinais e sintomas, que variam caso a caso, pessoa a pessoa. O presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, destacou que cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, das quais 13 milhões no Brasil, são afetadas por doenças raras, 80% delas de origem genética.
Essa sessão solene é um marco. Olha a quantidade de parlamentares aqui presentes. Olha a quantidade de deputados aqui. Isso mostra que nós queremos sim que a política para atenção às pessoas com doenças raras seja atualizada o mais rápido possível.
Em vídeo institucional, a Frente Parlamentar listou pontos críticos, como falta de médicos para detectar precocemente as doenças raras, bem como insuficiência de medicamentos e de tratamentos acessíveis aos pacientes. Atualmente, segundo o grupo, há 407 geneticistas no país, o equivalente a 0,08% de todos os médicos no Brasil. Em estados como Amapá, Roraima e Tocantins, por exemplo, não há nenhum médico com especialização em genética. Vários parlamentares defenderam mais campanhas para esclarecimento sobre o teste do pezinho para os diagnósticos precoces em recém-nascidos. Para a presidente da Associação Brasileira de Atrofia Muscular Espinhal, Fátima Braga, o teste do pezinho ampliado merece reforço.
Todos os dias morrem crianças com essa doença se nós temos tratamentos pelo SUS para ofertar. É inadmissível.
Segundo o deputado Diego Garcia, 3 a cada 10 brasileiros nunca ouviram falar de doenças raras. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Ana Raquel Macedo.
Câmara conclui a aprovação de projeto que garante decisão favorável ao réu quando houver empate nos julgamentos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação de projeto que prevê decisão favorável ao réu quando houver empate nos julgamentos em casos penais ou de processo penal, ou seja, quando se tratar de recursos ou do cumprimento da pena. A proposta também garante a concessão de habeas corpus de ofício pelo juiz ou tribunal, ou seja, mesmo que o juiz ou o tribunal não tenham sido provocados pelas partes. Esse habeas corpus, de acordo com a proposta, poderá ser concedido quando o juiz ou o tribunal verificarem, no curso de qualquer processo judicial, que alguém sofre ameaças de violência ou de prisão. O projeto apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, foi aprovado pela Câmara no ano passado e depois foi alterado pelo Senado. Os senadores incluíram um dispositivo que prevê a suspensão do processo em caso de empate até que haja um voto de desempate. Isso valeria para ações no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça. Os senadores previram ainda que, se um empate ocorrer por motivo de afastamento do magistrado por período superior a 3 meses, seria convocado o substituto legal. A exceção seria em caso de habeas corpus, quando o empate favorece a defesa, como já acontece hoje. O relator do projeto na Câmara, deputado Edmar Nascimento, do União da Bahia, rejeitou as alterações do Senado com o argumento de que a ausência de um critério único causa insegurança jurídica. O plenário apoiou o parecer e manteve o texto original da Câmara, o que gerou críticas no plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, defendeu as alterações feitas pelos senadores.
O texto da Câmara, ele diz o seguinte: empatou, imediatamente é indúbio pro réu. Favorece a pessoa que está sendo processada. O Senado disse o seguinte: não, isso vai beneficiar bandido. E o Senado, inteligentemente, fez o seguinte: espera, espera o ministro voltar de férias. Chama o juiz do tribunal. Ah, mas diz o relator, é um perigo. A insegurança jurídica, a demora desses 2, 3 mais. O perigo é um bandido solto.
O projeto foi apresentado com a justificativa de que a Constituição garante a chamada presunção de inocência, ou seja, a absolvição do réu quando não houver provas suficientes para determinar sua culpa. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal também prevê decisão favorável ao acusado nos casos de empate em julgamentos de habeas corpus. Foi o que explicou o autor da proposta, deputado Rubens Pereira Júnior.
A presunção de inocência é um dos princípios mais importantes da Constituição Federal. Ela que diferencia o nosso papel enquanto sociedade civilizada do estado de barbárie. Ela é garantida em caso de empate quando há julgamento em sede de habeas corpus. Qual é o problema? Há outros recursos penais que não habeas corpus, que em algumas votações ocorre um empate. E neste caso, o que deve prevalecer? Nós temos que prestigiar a presunção de inocência.
O projeto que previa decisão favorável ao réu quando houver empate nos julgamentos seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Exposição Mulheres no Poder mostra a importância da atuação feminina para conscientizar quem passa pela Câmara. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes.
Foi aberta na Câmara dos Deputados a exposição Mulheres no Poder. A exibição, que apresenta dados históricos e estatísticos, tem o objetivo de estimular o debate sobre a participação das mulheres na política, nos espaços eletivos de poder e decisão, e faz parte da campanha Março Mulher 2024, da Secretaria da Mulher da Câmara. A campanha busca celebrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, debater e conscientizar a população em geral sobre as desigualdades de gênero, além de destacar a importância da conquista do direito ao voto das brasileiras e da maior participação de mulheres na política e nos espaços de poder. Secretária da Mulher, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destacou que a violência política contra mulheres vem aumentando.
Nós encontramos, desde 2020, essa questão da violência crescendo. Mas a nossa exposição, ela mostra, né, o que verdadeiramente nós enfrentamos de uma forma a que todos que passem vejam e que entendam e façam uma reflexão que não há democracia onde as mulheres não têm a tranquilidade de disputar o processo eleitoral.
Benedita da Silva também ressaltou que chegou ao parlamento na Constituinte em 1987 e mesmo que tenha sido colocada na Constituição a igualdade entre homens e mulheres, ainda há muito a ser feito. Como exemplo, citou que apenas no ano passado foi aprovada a Lei da Igualdade Salarial entre homens e mulheres que desempenham funções equivalentes. A parlamentar destacou ainda que o número de deputadas representa apenas 18% da Câmara, quando mulheres são mais da metade da população.
Para se ter uma ideia, se juntássemos todas as eleitas desde 1932 até hoje no plenário Ulisses Guimarães, não conseguiríamos enchê-lo. Enquanto o total corresponde a apenas 335 mulheres, os homens, que somam 7.568, encheriam quase 15 plenários.
Procuradora adjunta da Mulher, a deputada delegada Ione do Avante de Minas Gerais, afirmou que a exposição é uma das maneiras de conscientizar a respeito da importância de as mulheres ocuparem espaços de poder, uma vez que elas trazem um olhar diferente.
Precisamos dos homens, claro que precisamos nos espaços de poder, mas precisamos do olhar da mulher também, que tem um olhar global. A mulher é mãe, a mulher trabalha fora, então ela tem noção do todo.
A exposição Mulheres no Poder é exibida no corredor Tereza de Benguela da Câmara e vai até 15 de março. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Estudo do Senado aponta subnotificação de 61% no registro de violência contra a mulher. A repórter Maria Neves acompanhou a apresentação dos resultados para os deputados.
Em sua 10ª edição, o Mapa Nacional da Violência de Gênero constatou que a subnotificação dos casos de violência doméstica e familiar contra mulheres pode chegar a 61%. Esta foi a primeira vez que o levantamento elaborado pelo Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, juntamente com o Instituto Data Senado, fez a estimativa da subnotificação desse tipo de crime. A pesquisa aponta que 48% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência no convívio familiar, embora somente 30% declarem já ter passado por esse tipo de situação. E em 92% dos casos de agressão, a violência foi provocada por um homem. Para chegar a essa diferença, os organizadores do estudo adotaram os conceitos de violência percebida e violência vivida. Neste último caso, estão as situações em que o agressor pratica atitudes como insulto, empurrão ou quebrar objetos para assustar a mulher, mas ela não entende esses atos como violência. Outro achado do mapa da violência de gênero foi que quanto menos as mulheres conhecem a Lei Maria da Penha, menos elas se sentem protegidas por essa legislação. Segundo a chefe do Serviço de Pesquisa e Análise do Instituto de Pesquisa Data Senado, Isabela de Souza Lima Campos, o desconhecimento da lei deixa as mulheres ainda mais vulneráveis.
Os dados nacionais mostram que quanto menos uma mulher conhece a Lei Maria da Penha, menos ela acredita em sua eficácia protetora. Ora, a pessoa já está sendo massacrada por alguém que deveria tratá-la bem e ainda não confia no aparato legal, essa mulher não tem saída.
Apenas 24% das mulheres entrevistadas declararam conhecer muito a Lei Maria da Penha. Em vigor há 18 anos, essa norma traz uma série de medidas para punir agressores de mulheres e prevenir a violência de gênero. O mapa mostra que de janeiro a outubro do ano passado, 1.127 feminicídios foram registrados nas delegacias do país. Apesar do número alto, houve uma queda de mais de 35% no assassinato de mulheres somente em razão do gênero em relação a 2022, quando foram registradas 1.737 vítimas. O mapa da violência reúne as bases de dados do Senado Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Conselho Nacional de Justiça e do Sistema Único de Saúde. O trabalho conta com parceria do Instituto Avon e da organização Gênero e Número, que cobre questões de gênero e raça no Brasil e na América Latina desde 2016. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
TSE define cotas para candidaturas indígenas em isonomia com as cotas raciais já definidas. O repórter João Gabriel Freitas tem mais detalhes.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que partidos políticos devem destinar um percentual de recursos financeiros e de tempo de rádio e TV para candidatos indígenas. A motivação da decisão foi uma consulta apresentada pela deputada Célia Chacriabá, do PSOL Mineiro, sobre a possibilidade de cotas para incentivar as candidaturas de representantes dos povos originários. A consulta é um tipo de questionamento feito ao TSE. A resposta dos ministros gera um consenso que deve ser aplicado pela Justiça Eleitoral. Nesse caso, a conclusão é que as diretrizes estabelecidas em 2020 para pessoas negras também se aplicam aos povos indígenas. Ou seja, os partidos devem destinar recursos financeiros do fundo partidário, além de tempo gratuito de rádio e televisão para esse grupo específico. Por outro lado, o TSE ainda vai analisar se é possível implementar a medida a tempo das eleições municipais de 2024. Uma das preocupações da Justiça Eleitoral na regulamentação da ação são os critérios de autodeclaração étnico-racial. Porém, a deputada Célia Chacriabá argumenta que já existem formas de impedir fraudes, como a necessidade de reconhecimento do coletivo de povos originários. Célia Chacriabá comemora a decisão do TSE e ressalta a importância de representantes indígenas no Congresso para fortalecer as lutas do grupo. Ela relata que a ausência de parlamentares indígenas silencia pautas prioritárias para os povos indígenas, mas que afetam a sociedade como um todo.
Quando nós não somos vítima do racismo da ausência indígena nesse espaço, nós somos vítima do racismo da solidão. E por muitas vezes eu me sinto solitária aqui nesse lugar tão gigante, mas nunca me senti sozinha, porque nós trazemos aqui força de milhares de cocares, queremos ampliar a bancada do cocar. Porque se nós somos bons para cuidar do planeta, nós somos bons para cuidar das leis, nós somos bons para estar no parlamento.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1 milhão e 600 mil indígenas moram no país. Desde que a autodeclaração de raça começou em 2014, as eleições de 2022 para a Câmara registraram um número recorde de candidatos indígenas. Foram 178 candidaturas, com 5 eleitos, além de 2 senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Termina aqui o Câmara é Notícia, apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978-9080. Ótima quinta para você, encontro marcado amanhã às 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.